começa agora.
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Fala, comunidade SD! Neste episódio você vai ficar com a segunda parte do Encontro Internacional de Empreendedorismo e Inovação que aconteceu lá no Hospital Einstein, evento da Eretz Bio. Você vai acompanhar comigo um verdadeiro desfile de health techs, de empreendedores com brilho nos olhos que estão transformando a saúde brasileira. Mas antes, eu vou te apresentar o meu amigo Luiz Gustavo. Ele aceitou o desafio, ele é integrante da comunidade premium do Saúde Digital On Demand, ele aproveitou o desconto que a gente ofereceu e saiu lá de Montes Claros e aterrissou em São Paulo para acompanhar esse evento. Fala, Luiz, conta pra gente aí como é que foi sua experiência.
Fala, Lorenzo. Beleza, cara? Aqui é Luiz Belisário, médico radiologista de Montes Claros, norte de Minas. Primeiro, te parabenizar pelo projeto, pela iniciativa inovadora, pioneira do Brasil, de trazer informação e, mais do que isso, inspirar as pessoas, nos mostrar que é possível transformar a nossa saúde, trazer uma experiência melhor, tanto para o médico quanto para o paciente. E outra coisa, que você saiba que a cidade Carinho tem orgulho de saber que um caboclo lá do Piuí está se transformando numa espécie de Amauri Júnior high-tech, né? Ô Lorenzo, eu sei que você vai editar essa parte aí, você não tira não, né, cara? E com relação ao evento no Einstein sobre empreendedorismo, inovação e saúde, eu não posso fazer um elogio menor do que dizer que foi fantástico, espetacular. Um ambiente, uma comunidade extremamente aberta à troca de experiência, sabe? As pessoas ali estão vivendo a transformação 24 horas por dia, estão ali querendo trocar experiência, mostrar o produto, mostrar as dores que estão querendo curar, os problemas que eles querem resolver. Para mim foi muito importante porque ligou uma espécie de chave cerebral. Eu atinei que as transformações, elas não estão para acontecer, elas já estão acontecendo. O que está sendo feito na parte de inteligência artificial, telemedicina, usando a inteligência artificial, é coisa que traz um misto de êxtase e pânico, né, cara? Êxtase porque você percebe que muita coisa pode ser melhorada, muita gente que não tem acesso à saúde pode vir a ter o implemento dessas novas tecnologias. E pânico, a gente fica assustado porque eu acho que a gente não esperava, eu pelo menos não esperava que isso já estava sendo implementado dessa maneira. Então, eu acho que para o médico é isso, cara. O mais importante é constatar in loco que o mundo digital já está transformando a realidade da saúde no Brasil e no mundo. É claro que é mais um local da gente receber informação, mas para mim o mais importante é estar ali junto, cara, ver que a coisa está acontecendo com os caras que estão fazendo. As startups é que estão mudando essa realidade da saúde. E ali você tem a oportunidade de conversar com essas pessoas. A maioria deles muito acessível, muito afeito, muito receptivo à troca de experiências. Estão ali para conversar com você numa boa. Então, cara, achei muito legal. Com certeza eu vou participar de outros. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Abraço para você, Lorenzo. E até!
Valeu, Luiz Gustavo. Eu gostei da sua comparação, meu amigo. Vamos juntos nessa, vamos propagar através do Saúde Digital quem está transformando a saúde, quem tem feito a diferença, quem tem colocado amor, coração para transformar a saúde e mudar a maneira com que o paciente recebe o cuidado. Esse é o meu propósito, Luiz. Pessoal, antes de te apresentar as startups, eu vou contar para você uma novidade do Saúde Digital. É fato que existe uma necessidade real de médicos, daqueles que lidam com pacientes, entenderem, se conectarem, participarem desse mundo digital da saúde. Entretanto, muitas pessoas não sabem por onde começar. Por exemplo, o que você tem feito no seu dia a dia para entregar um valor diferente para o seu paciente? O que você faz no seu dia a dia para levar inovação para dentro da sua empresa? Então, com o objetivo de atacar essa dor, com o objetivo de te ajudar a ter uma jornada digital dentro do setor de saúde, nós estamos lançando agora, no mês de outubro, o curso Fluência Digital na Saúde. Eu vou te passar conceitos, teorias, mas também muito conhecimento prático, muita vivência da minha experiência mergulhado nesse mundo digital da saúde, te apresentando casos, te apresentando startups, te apresentando empreendedores que realmente colocam a mão na massa, que realmente têm feito a diferença hoje no setor de saúde. E você vai poder aprender esses conceitos, se inspirar com essas pessoas e levar transformação na sua lida diária, no seu dia a dia. Esse curso vai funcionar com videoaulas que você vai poder acessar através da plataforma, no seu celular, no seu laptop, quando você quiser. E nós teremos também encontros online. Você vai ter um encontro comigo numa sala online para a gente aprofundar, para eu te passar a minha experiência com esses conceitos da saúde digital. Então nós vamos aprender lá marketing, o que é empreendedorismo, o que é intraempreendedorismo, nós vamos falar sobre inteligência artificial, sobre telemedicina, sobre blockchain, sobre transformação ágil, sempre voltado para a prática, sempre buscando aplicar o conhecimento, porque é isso que faz a diferença. Fique ligado nos nossos canais, você pode me seguir lá no @ Lorenzo Tomé no Insta ou me seguir no LinkedIn, que em breve eu terei mais novidades para você desse curso. Muito bem, vamos agora direto para o evento da Aerets Bio com o Giro SD Parte 2. Eu te apresento agora as Health Techs brasileiras. Pessoal, agora com Guilhermino Afonso, da... Qual é o nome?
WellBe.
Só letra aí pra gente.
WELLBE.
Bacana. Ô, Guilhermino, qual é a dor que a sua startup resolve?
Basicamente, a gente sabe que a atenção primária é muito importante, né, no mercado de saúde. E hoje a gente sabe que todos os... O ROI ali em cima desse programa de saúde são difíceis de ser mensurados. Porque eu tenho aí um gerente de promoção à saúde, tem alguém que trabalha com benefícios, ele tem aí um budget limitado para investir em saúde e ele precisa ser assertivo nesses investimentos. Então, basicamente, a WellBe entra nesse momento, a gente integra todos os dados de saúde dessa empresa, mostra para ela onde que ela está gastando em saúde, onde que ela pode melhorar na saúde do colaborador, desenha um plano de ação, que acabam virando programa de saúde e ajuda a mensurar o impacto desse programa de saúde na saúde do colaborador, seja na satisfação, adesão e na redução de custo em saúde. Então acaba sendo bem focado em trazer o ROI ali nos programas de saúde corporativos.
Legal, aí é um software as a service?
Exatamente, nós somos um SaaS, mas white label, né? Todas as nossas soluções são customizadas para grandes grupos e a gente vende sim o nosso serviço como um SaaS.
E aonde que vocês estão?
Em Florianópolis, na sede da ACE, em Florianópolis, aí na EC401. Nós somos uma das Health Techs aceleradas ali pela ACE.
Legal, a ACE, eu sou mentor lá de Health Tech e uma ótima aceleradora, pessoal muito sério e está fazendo um trabalho muito legal, né, Guilhermino? Conta para mim do seu background, você é de onde?
Eu sou de Angola, eu mudei para cá para fazer faculdade, acabei fazendo engenharia e depois mestrado na área de engenharia biomédica e foi basicamente com esse background que eu comecei a ganhar o gosto por misturar tecnologia e saúde, né? Então aí a gente começou a WellBe lá em 2016 em Curitiba e já vai quase 3 anos ali de caminhada.
Bem bacana, parabéns, valeu.
Valeu.
Pessoal, agora eu tô aqui com 2 feras da inovação do mercado de saúde. Um é o Leandro Enisman. O Leandro é médico ortopedista do HC, do Einstein, e recentemente ficou um tempo lá no Vale do Silício, né, Leandro? Fala um pouquinho da sua história, da sua carreira, e conta por que que você foi lá pro Vale do Silício.
É um prazer aqui estar participando do Saúde Digital. Eu sou ortopedista, fiz um doutorado aqui pela USP, aqui no Brasil, e eu fui fazer um pós-doutorado em ortopedia lá nos Estados Unidos. Chegando lá, eu estava em Stanford, coração do Vale do Silício, e fui mordido pelo bichinho da inovação e comecei a fazer um monte de cursos, eventos na área de inovação, e agora eu estou aqui começando a entrar nessa área aqui no Brasil também.
E o que, que você achou de interessante? Como é que foi o choque cultural de mentalidade do médico, que nós estamos muito acostumados a estudar as nossas técnicas, né? A nossa ciência. E chega lá um mundo novo para você, né? Você, eu lembro que você até fez um artigo, um post no LinkedIn contando um pouco disso. O que, que você achou? Como que foi esse choque para você de mentalidade?
O Vale do Silício é um lugar muito especial. Mesmo eles lá falam que é uma bolha, né? Então é um lugar onde todas as pessoas estão lá, estão vivendo inovação e estão pensando em inovação. Uma das coisas que eu achei mais interessante lá foi essa questão da interação entre a academia, entre a faculdade e o mundo de inovação. Então Stanford está geograficamente no centro do Vale do Silício e realmente você vê que lá é um lugar de confluência das pessoas que querem inovar. Eu acho que lá as pessoas venceram um preconceito que a gente ainda vê no Brasil, dessa coisa que o médico ele tem que ir ou para um caminho de empreendedorismo e sair da área de atendimento clínico ou ficar sendo só clínico. Eu acho que lá tem muitas pessoas que são acadêmicas, que fazem pesquisa, que atendem seus pacientes e estão inovando. Isso é uma mentalidade que a gente tem que trazer para o Brasil. Acho que no Brasil a gente está nesse caminho ainda muito 880. Você vai para um lado, você vai para o outro.
É o que a gente sempre fala aqui, né, Leandro? Do médico acrescentar novas camadas de conhecimento para entregar uma experiência melhor para o paciente, né? E quem está inovando também é o Cláudio Mifano com um negócio super interessante que vai contar aqui para a gente. Ô, Cláudio, um pouquinho do seu background e da sua empresa.
Carl Lorenzo, obrigado aí pela oportunidade. Eu não sou médico, né? Mas, enfim, tenho o meu valor também. Eu estudei administração, fiz carreira no mercado financeiro, trabalhei num fundo de investimento e também, como o Leandro, fui para Stanford, fui fazer um MBA. Eu brinco que eu fiz a minha... Todo mundo fala das empresas fazerem transformação digital. Eu fiz a minha transformação digital lá, né? Fiquei um ano, realmente virou um pouco a minha cabeça do avesso. E lá eu conheci um engenheiro que era amigo de um médico e a gente começou a olhar coisas novas. A gente queria criar alguma coisa do zero, diferente. O médico, né, o Dr. Fábio, que é o meu sócio hoje, ele tinha essa vontade de criar algo que causasse um impacto na vida dos médicos. E a gente, enfim, voltou para o Brasil, ficamos um ano aí, entrevistamos mais de 150 médicos ao vivo, começamos a desenvolver uma plataforma de tecnologia toda do zero para lançar a Livance Consultórios Inteligentes, que é um, assim, um coworking para médicos e profissionais de saúde. Então, uma solução completa, em 24 horas um médico ou profissional de saúde tem um consultório pronto à disposição, com secretária, com número individual, com site, com agendamento online, cartão de visita, e só paga pelos dos consultórios quando ele tiver um paciente. Então a gente trocou aquele custo fixo do consultório, que é quase que matador, assim, um grande desafio. A gente transformou isso num custo variável, dando uma rede de unidades, ou seja, o médico tem vários consultórios, pagando somente pelo dia que atende, com espaços de coworking nas unidades, ou seja, gerando o efeito de comunidade, a interação entre os médicos, que a gente sabe que também é muito importante.
Ô Mifano, fala pra mim qual que você acha que é a principal vantagem que você vê no dia a dia dos médicos que estão lá com você. O que você acha que é o maior diferencial, uma maior entrega de valor da Livance?
São várias, mas eu vou tentar focar em uma aqui. Talvez seja a, vamos dizer, diria a facilidade de forma geral com que você tem um local, né, de alto padrão com toda a tecnologia, pagando pelo custo variável só. Então você tem a tua agenda aberta qualquer dia, qualquer horário, e só paga quando tem um paciente. Então acho que isso facilita muito a carreira do médico.
Para achar a Livance e o Cláudio nas redes sociais, como é que faz?
Bom, a Livance tem um site, né? www.livance.com.br. Tem Instagram. E eu também tô no LinkedIn.
E a novidade que podemos falar, para onde que a Livance está indo?
Pro Lorenzo a gente fala. Então a Livance ela tem 3 unidades em São Paulo, a gente abriu recentemente a 3ª unidade. Com isso, né, os médicos que são membros podem usar todas as unidades. E a gente agora vai dar o primeiro passo para fora de São Paulo. Estaremos em Campinas, aí perto de você. Estamos projetando aí para novembro a unidade. E aí, com isso, sendo a nossa 4ª unidade, todo mundo que é membro da Livance vai poder atender nas 4 unidades. Então isso é muito legal também para dar essa questão intercidades aí.
E o Leandro também foi picado lá pelo bichinho, né? Lá no Vale do Silício. E você está envolvido num projeto, né, no começo do ano. Conta pra gente.
Então agora a gente está organizando no começo do ano que vem um evento chamado HackMed. Eu gostaria que vocês seguissem no Instagram, no site. O Instagram é HackMed, HackMed.br, o site HackMed.com.br. Vai ser um evento de inovação com participação de pessoas muito importantes na área de saúde, o pessoal da das clínicas, do empresariado, como o Jorge Paulo Lehmann vai estar presente. E vai ter duas partes. Vai ser um evento de inovação com palestras e painéis e uma parte prática, um hackathon, onde a gente vai tentar solucionar diversos problemas do ecossistema de saúde brasileiro. Vai ser muito legal, participem.
Só peixe grande, hein, Leandro? Parabéns, viu, pela sua carreira aí, é um médico com alto nível de excelência e também olhando, não esquecendo dessa parte que a gente precisa inovar, entregar novos valores pro paciente. Parabéns.
Legal, muito obrigado e obrigado você por essa oportunidade.
Fala pessoal, tô aqui no Einstein, no terceiro encontro internacional de empreendedorismo e inovação da Eretz Bio. É um dos maiores e melhores eventos de inovação em saúde. E tô aqui com o Rafael Ock. Rafael é da Save Lives. E o Rafael vai contar pra gente o que que a Save Lives faz. Rafael, fala primeiro de você, do seu background, aonde você está e o que que a Save Lives faz.
Eu sou engenheiro de produção, né, por formação, e eu fiz até especialização em gestão, sistemas de informação na França, morei 2 anos lá, e acabei, na verdade, lá, tava contando até um pouco de onde surgiu toda essa história, montei uma startup ligada a marketing e tudo mais, e em um certo momento eu vi que tinha esse problema de falta de sangue, né, que a gente sempre ouve campanhas e tudo mais, falei, nossa, acho que com meus conhecimentos de marketing e tecnologia eu posso tentar ajudar os bancos de sangue a diminuir a falta de sangue, né. Então foi assim que eu criei um site, que é o salvovidas.com, que foi onde surgiu todo o negócio. É, o salvovidas.com, qualquer pessoa pode se cadastrar, a gente vai avisar essa pessoa quando um banco de sangue da sua região estiver precisando do seu tipo sanguíneo em momentos de necessidade. E depois desse contato, hoje a gente tem mais de 28 mil doadores cadastrados, a gente já tem 65 bancos de sangue no Brasil inteiro, eu descobri que os bancos de sangue sofrem com um problema de desperdício, que é muito, as pessoas não conhecem muito, né? Que o problema de desperdício é o seguinte, a bolsa depois de doada, ela se transforma em hemocomponentes. Cada hemocomponente, um componente, ele tem uma validade diferente, né? Então você tem as plaquetas, por exemplo, que duram no máximo 7 dias. Então imagina, é um problema muito grande pro banco de sangue, às vezes ele tá precisando muito de doadores O negativo, ele faz uma campanha na TV, na rádio, vai muitos doadores, lota o banco de sangue, só que às vezes ele não atingiu um nível adequado de O negativo e vai sobrar o A positivo porque vai vencer, porque ele não vai consumir todas aquelas bolsas de sangue, por exemplo, né? Isso é um exemplo. Pensando nisso, eu falei, nossa, tá totalmente ligado na minha área que é engenharia de produção. Isso é um problema de supply chain, né, de cadeia de suprimentos. Como é que a gente faz com que essa cadeia toda se converse, consiga atualizar? Como a gente já estava atuando na ponta dos doadores, já tinha esse como trazer o doador, ajudar o doador a doar conforme a demanda, falou, a gente pode tentar aprimorar isso na quantidade certa. Então a gente começou a aplicar métodos estatísticos em um pequeno banco de sangue, né, acompanhar essa aplicação, na verdade, e a gente viu já um resultado muito significativo, de uma redução de 26% de desperdício, e viu que poderia ser muito melhor ainda com outras tecnologias. A gente começou a aplicar machine learning e outras tecnologias para a gente conseguir fazer uma previsão cada vez mais adequada. Então a nossa solução hoje da Save Lives é a gente faz uma previsão de demanda para cada tipo sanguíneo, utilizando esses métodos, machine learning e tudo mais, e depois a gente verifica e faz a definição de quanto que deveria ter por estoque mínimo e máximo para não faltar e nem desperdiçar para cada um desses tipos sanguíneos. E depois disso a gente faz a comunicação com esses doadores, trazendo a quantidade certa que vai precisar efetivamente. Então só para exemplificar um pouco mais, supondo que um banco de sangue que a gente está atuando, vamos por aqui em São Paulo, a gente vê que precisa de 100 doadores O negativo nesse momento, então a gente poderia chamar, a nossa solução vê que 10% seria a taxa de conversão, então chama 1000 doadores O negativo para vir doar e provavelmente 100 vão vir, então a gente sempre mantém, que é o objetivo principal, manter o nível de estoque adequado entre o mínimo e o máximo para que não tenha perda e nem falta de sangue.
Como que você convence quem paga a conta a comprar o seu produto?
Perfeito. Então esse problema de desperdício é muito um problema muito custoso para ele. Então uma única bolsa de sangue, embora ela seja doada, ela tem profissionais especializados, ela tem que ser armazenada, ela tem que passar por exames de sífilis, AIDS, hepatite. É muito caro todo o processo de transformação. Uma única bolsa de sangue pode custar mais de R$1.500. Então como o desperdício dessas bolsas de sangue é muito grande, chega a milhões para um único banco de sangue, então a gente gera essa economia e é assim que a gente convence. Ó, a gente pode gerar uma economia, por exemplo, de 1 milhão e a gente vai ter um preço aqui que vai justificar. Então se você utilizar a nossa solução, você realmente sempre vai estar ganhando, você vai estar economizando e a gente só fica com parte dessa economia.
Você prova para o seu cliente que ao contratar a sua solução, ele vai economizar ao trazer eficiência nos processos operacionais, nessa cadeia de suprimentos aí do banco de sangue, e também ajudar o paciente lá na ponta, né? Porque eu fiz essa pergunta dos números porque o tangível do paciente é claro, né? Que vocês ajudam o paciente é muito óbvio, mas às vezes convencer o cara que ele precisa pagar a conta para ajudar o paciente, que é o difícil, que é o grande desafio de vocês, certo?
Certo, esse é um ótimo comentário, porque a gente começou pelo salvovidas.com, que ele atende muito bem a questão do paciente lá na ponta. Só que às vezes poderia até gerar um problema pro banco de sangue, porque se você traz muito doador, pode gerar desperdício. Então a gente via essa questão de eles não quererem, talvez, muito, às vezes, e tudo mais. Então por que não ajudar eles na outra ponta? Daí que a gente encontrou um modelo de negócios mesmo, porque o nosso cliente acaba sendo o banco de sangue, aquele que tem o problema do custo ligado ao desperdício. E no final a gente consegue trazer a economia, mas também tem o benefício final do paciente.
Perfeito, parabéns, Rafael. E vocês estão lá na Ilha do Silício?
Então, parte da nossa equipe está lá, né? Então a gente está em Florianópolis, parte da equipe, e parte da equipe está aqui em São Paulo também. Por toda essa questão, esse ecossistema é tanto lá quanto aqui, lá, principalmente na parte de tecnologia, é muito bom, e aqui a parte de negócios é muito bom aqui em São Paulo. Então a gente está participando de alguns programas e aqui é muito bom para a gente fazer parte desse ecossistema também.
Já pode contar um pouquinho quantos hospitais vocês estão, ou é isso ainda não pode revelar?
Parte da nossa solução já está atuando com 65 bancos de sangue em todo o Brasil. É, a gente está fazendo algumas mensurações um pouco mais aprimoradas dessa solução que envolve a cadeia como um todo. Então a gente está aplicando, por exemplo, aqui no banco de sangue do Hospital Albert Einstein, está iniciando esse projeto, com o Hemocentro RP também está iniciando, que atende um terço de todo o estado de São Paulo, né? Então esses são alguns dos cases aí que a gente está construindo, a gente espera poder apresentar os resultados em breve aqui.
Isso aí, parabéns, aí depois volta para contar que a sua solução é fantástica e realmente salva vidas. Parabéns, viu, Rafael?
Obrigado mesmo.
Pessoal, agora eu tô com o Thiago Lima da V-Lab. Ele vai contar para a gente um pouquinho qual é a dor que a V-Lab resolve.
Pô, legal, Lourenço, obrigado aí. A V-Lab, ela nasceu, ela é uma empresa que desenvolve tecnologia de vídeo para a área de saúde, e a principal dor que a gente resolve hoje é relacionada ao ultrassom obstétrico. O ultrassom obstétrico hoje, ele é quase como se fosse um evento social. O exame, ele é feito com tempo, com imagens bacanas, porque é um momento para a mãe que ela vai fazer o exame. Talvez seja um dos poucos exames que ela vai fazer num laboratório de medicina diagnóstica que ela vai fazer feliz, porque ela não tem doença nenhuma no caso, né? Qual que é o problema que essa mãe enfrenta hoje? Ela tem interesse em compartilhar esses exames com os familiares, com os amigos e etc. Mas, sendo um exame médico, apesar do apelo social muito forte, o número de acompanhantes no exame é limitado pelas clínicas, pelos laboratórios. Então, o que a gente fez? Nós desenvolvemos uma tecnologia que permite aos laboratórios, aos centros de diagnóstico por imagem, gravar esse exame ao vivo, transmitir esse exame ao vivo e gravar em nuvem, permitindo que a mãe compartilhe esses exames com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas próximas que ela tem interesse em fazer isso. Pelo lado da clínica, hoje, a clínica, ela entrega esse exame geralmente em DVD ou pendrive. O DVD é uma tecnologia obsoleta, que está em desuso, que gera muitos problemas operacionais para a clínica, além de travar o tempo em sala. Então, com a nossa tecnologia da gravação em nuvem, a gente consegue resolver todos esses problemas com bastante segurança e bastante qualidade.
Seria o YouTube dos exames obstétricos, mas que é claro, com segurança, né? Depois que o exame é feito, gera um link e a mãe, a família pode acessar. A clínica não tem que despender recursos com mídias, que estão cada vez mais obsoletas. E você disponibiliza esse exame de uma maneira fácil, ágil.
Exatamente. A tecnologia, ela já surgiu de acordo com um padrão de comportamento do cliente atual do laboratório. Então, ela não precisa esperar o exame terminar para receber o link. Na verdade, ela recebe um SMS antes do exame começar, porque o pai, a avó, alguém que esteja em viagem, que não pode acompanhar o exame junto com a mãe, vai poder assistir ao vivo esse exame. Então, ela recebe um SMS. A operação para o assistente ou para o médico em sala é muito simples. Pode ser integrado com o worklist, pode ser integrado com o Daikon, pode ser integrado com o sistema da clínica, com o portal do paciente. Então, basicamente, é digitar o celular da paciente. A paciente recebe um SMS com um link para assistir o exame ao vivo. E quando eu digo assim, tá condizente com o padrão de comportamento do consumidor, o que isso quer dizer? Hoje, o consumidor, ele acessa os vídeos pelo mobile, pelo celular. Ele não acessa mais pelo computador. Então, esse link, ele é disponível para acessar pelo celular, pelo tablet, pelo computador, onde a pessoa estiver. Mas um DVD você não tem como colocar no celular, né? Nem computador mais você tem como colocar. Então, está muito alinhado ao que o consumidor espera hoje. E se o cliente quer compartilhar esse link pelo Instagram, pelo Facebook, quer compartilhar pelo WhatsApp com os seus familiares, ele consegue também fazer o download do vídeo e compartilhar. Pelo lado da clínica, tem um apelo de marca muito forte, né? Porque a clínica, ela coloca outras pessoas que não necessariamente teriam contato com a marca da clínica em contato. Quais são essas outras pessoas? O avô, o futuro padrinho, a madrinha, o amigo, etc., que vai ver como a clínica cuida bem de uma grávida.
Parabéns, sou médico radiologista. Eu sei que realmente o exame obstétrico é um momento mesmo na vida da mãe, da família, e vocês realmente resolvem uma dor muito real de maneira inovadora. Parabéns, viu?
Legal. Obrigado.
Pessoal, agora com o Guto Ortaki, o Guto de uma startup lá do sul do Brasil, né, Guto? Conta aqui pra gente, vocês já vão perceber o sotaque dele.
Sou o Guto Ortaki, sou da NurseMe. Nós somos uma startup de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Nós estamos incubados no polo tecnológico da universidade da nossa cidade, que é o Fevale Tech Park. A NurseMe é uma plataforma que interliga profissionais da área de enfermagem, técnicos e enfermeiros, a pessoas que precisam de cuidados em casa ou em alguma clínica e tal. Ela interliga a pessoa que precisa desse cuidado com o profissional.
Entendi, uma plataforma de marketplace, tá lá o paciente que precisa, por exemplo, de um cuidador em casa, e aí ela quer achar alguém de confiança, e aí a sua plataforma vai fazer toda essa rastreabilidade, porque vocês vão garantir que a pessoa que tá lá dentro tem um know-how, já tem uma validação do mercado. Como que vocês fazem essa curadoria dos profissionais da sua plataforma?
A nossa plataforma tem como propósito principal a valorização da enfermagem, a valorização do profissional da enfermagem, toda a importância que ele tem nesse contexto de saúde. Então, o prestador, ele se cadastra no nosso site, a gente faz uma validação em cima dos órgãos reguladores da profissão, em cima de cursos, de treinamentos e especializações desse prestador. Ele define quais são os procedimentos que ele está apto, que ele quer trabalhar, os valores que ele cobra, na plataforma dá um mínimo e um máximo, ele escolhe qual o valor que ele quer receber sobre esse serviço prestado, ele define a agenda dele, quais os dias que ele quer atender, quais os horários que ele quer atender. O usuário, quando entra na plataforma, escolhe a categoria, escolhe o procedimento que ele precisa e a plataforma disponibiliza todos os profissionais que estão aptos a exercerem, a desenvolverem aquele procedimento. O usuário escolhe o prestador e faz o pagamento pela plataforma e recebe esse cuidado em casa. E daí nós temos a parte de avaliação, 360 graus, prestador avalia o usuário avalia o prestador e assim nós vamos trabalhando com uma gamificação.
Muito bom, cara. Parabéns pela solução. Eu acho que uma solução que você atinge um público super importante, um mercado super carente, né? População envelhecendo, cada vez mais idosos. Esses idosos precisaram de cuidados. E um profissional que, às vezes, ele é esquecido, mas ele tem uma importância fundamental nessa cadeia de cuidados, na cadeia de valor da saúde. Tá no seu nome, né? Nurse. Eu te parabenizo por você olhar por esse lado. Tenho certeza que isso é um potencial enorme. Parabéns.
Muito obrigado, Lorenzo. Até para finalizar, o prestador, o nosso foco é tanto idoso, paciente com Alzheimer, pós-cirúrgico, pós-natal. Então, nós temos diversos focos de pacientes. Se quiser conhecer mais sobre a nossa plataforma, como o nosso negócio, acesse www.nurseme.com.br. Parabéns pelo teu trabalho e tamo junto, meu velho.
Valeu, cara. E pra te achar, Guto, como é que te acha nas redes sociais e pra trocar uma ideia com você?
@ Guto Ortaki.
Boa, boa. Sucesso, cara. Pessoal, agora com o Luiz Fernando, mais um colega médico, empreendedor, ortopedista, e vai apresentar pra gente a startup dele. Fala antes de você, do seu background e depois da sua startup.
Eu sou ortopedista, fiz um ano de oncologia ortopédica depois da minha formação e eu me deparei com um caso um pouquinho desafiador que me deparou um pouco com a tecnologia, que é algo que eu sempre fui aficionado e nunca imaginei empreender, nunca imaginei ter uma startup, mas acabei indo para querer fazer tecnologia e acabei abrindo uma startup para poder desenvolver nosso projeto.
Como é que é o nome da sua startup e o que, que ela faz?
O nome da minha startup é Festo. A gente desenvolve solução para ortopedia. A gente está criando um conceito que a gente está elaborando como ortopedia 4.0, pegando os conceitos da saúde 4.0, as tecnologias que se utilizam e trazendo para a ortopedia para melhorar os processos ortopédicos. Então, esse primeiro produto que a gente está desenvolvendo é uma órtese por impressão tridimensional. É um pouquinho não convencional, a gente quer acabar com o scanner tridimensional. Além de acabar com o scanner, a gente está utilizando parametrização, né, para desenvolver a órtese e, além disso, a gente está usando a órtese como um vetor de angariar dados para o tratamento conservador em ortopedia.
Então, peraí, a sua startup, ela substitui o gesso por uma solução, por uma órtese, que é feita sob medida para aquele membro. E, além disso, ela tem possibilidade de estar conectada a sensores que vai coletar dados desses membros. E aí você está de encontro com essa revolução 4.0 que a saúde atravessa, é isso?
Perfeito, Lorenzo. Você falou direitinho aí. Com esses dados coletados, a gente entendeu o que está acontecendo num tratamento que a gente não tinha ideia antes. Então, posicionamento do membro, edema e regressão de edema, temperatura, eventualmente, quando for um pós-operatório, e trazer esses dados para a gente poder criar um banco de dados, um banco de como evolui essas afecções ortopédicas, tanto fraturas quanto pós-operatórios.
Como que você imagina? O médico, ele vai escanear algum paramédico, vai escanear o membro com uma função, um aplicativo de celular. Como que você vai implementar isso na prática?
A gente está desenvolvendo uma plataforma, o profissional de saúde, ou fisioterapeuta, ou terapeuta ocupacional, ou médico, ou ortetista, se for o caso, vai pegar as medidas do membro da pessoa, enviar pelo aplicativo para a central, que já vai analisar essa imagem e mandar para um centro de impressão. A gente vai trabalhar com centros de impressão distribuídos para poder distribuir essa produção e poder chegar no paciente com logística integrada. Então, o aplicativo vai fazer análise logística e entender onde é o melhor centro de impressão para aquela operação e entregar para o paciente ou na sua casa ou na clínica que o médico está executando ou no hospital que for realizada essa operação.
Legal, Luiz Fernando, parabéns pela solução. Mais um médico empreendedor aqui na Feira de Inovação do Einstein, e isso faz toda a diferença porque você, enquanto médico ortopedista, conhece as dores do seu paciente e a partir de uma dor, de uma vivência sua, você quis empreender e está com a startup hoje.
Perfeito, Lorenzo. Muito obrigado pela oportunidade aí. Espero que a gente consiga trazer mais médicos para a causa, né?
É isso aí, cara. Valeu, brigadão. E aí, pessoal? Eu preciso do seu feedback. Conta para mim, me aciona lá no LinkedIn, manda um direct para mim no Instagram, no @LorenzoTomé, e conta para mim o que você achou, me dá sua dica, se você tem alguma crítica a fazer, ela é muito importante para mim, eu preciso saber o que você tá achando do Saúde Digital. Se você gostou desse episódio, você pode me ajudar de duas maneiras. A primeira, divulga o link desse episódio nos grupos de WhatsApp que você faz parte, para os seus amigos. A segunda é, me dê estrelinhas no seu agregador de podcast para que mais pessoas possam encontrar organicamente o Saúde Digital. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.